CBN, Imposto de Renda 2016.
De volta então aqui com o CBN Campinas e mais uma vez recebendo a Janine Goulart, que é líder de capital humano da Ernst & Young aqui em Campinas, para a gente falar sobre imposto de renda. Sempre bom lembrar, está terminando esse prazo, termina no dia 29 deste mês. Janine, muito bom dia.
Bom dia, Flávio. Um bom dia a todos os ouvintes da CBN Campinas.
Essa prestação de serviço aqui da CBN Campinas, tirando as dúvidas dos ouvintes, mandam aí suas mensagens para a gente aqui na CBN Campinas. O e-mail é impostoderenda@cbncampinas.com.br. Janine, o ouvinte manda aqui: bom dia, ele e a esposa dele pagaram em torno de R$15 mil por ano para a escola da filha. Como esta despesa ultrapassa o limite de dedução, ele pode lançar 50% do pagamento em cada uma das declarações?
Infelizmente não pode, Flávio. O contribuinte ele vai precisar reportar o total dos pagamentos em uma declaração e é importante que ele reporte na declaração da pessoa que está reportando a filha como dependente. Tá?
Ah.
E nesse caso, é importante a gente lembrar aqui que ele vai poder usufruir da dedução por dependente, que é de R$2.275,08 por dependente, considerando esse valor anual, e R$3.561,50 é referente à despesa com educação. Então, realmente, existe também aí um limite para essa despesa.
Porque ele disse que gastou cerca de R$15 mil no ano todo, né?
Uhum.
Mas a dedução vai ser nesse valor aqui, R$3.561,50.
Exatamente.
E deixar bem claro. Aqui é um caso de que ele e a esposa fazem aí cada uma declaração, né?
Uhum.
E então, ele tem que... Quem tiver a filha como dependente... É quem tem que declarar, então, essa despesa escolar.
Isso mesmo. Embora seja um bolso só, né, Flávio? É realmente imprescindível que seja reportado em uma declaração só e na declaração daquele que vai incluir a filha como dependente.
Esse tipo de erro acontece, uma pessoa declarar como dependente e aí a outra colocar essa despesa escolar?
Acontece muito. E isso faz com que a declaração aumenta as chances da declaração cair na malha fina e a pessoa ter que apresentar com comprovantes, recolher às vezes impostos em atraso, porque isso muda o saldo da declaração. Então, realmente tem que prestar bastante atenção nesse ponto na hora de elaborar a declaração de imposto de renda.
Bem importante essa dica aí da Janine, trazendo aqui essas informações no CBN Campinas. Outra pergunta, o ouvinte falou que na declaração sempre confunde como reportar as previdências PGBL e VGBL. Vocês podem me ajudar?
Bom, Flávio, vou separar aqui em duas partes. Primeiro, vou explicar com relação à previdência PGBL. Com relação a essa previdência, todos os pagamentos que o contribuinte fizer, ele vai poder deduzir da declaração de imposto de renda. Na declaração, ele vai deduzir, limitado a 12% do total de rendimentos tributáveis. Tá? E ele não precisa lançar o saldo desse fundo que ele tem junto ao banco na parte de bens e direitos. Já com relação ao VGBL, o contribuinte ele não pode usufruir da dedução, nesse caso os pagamentos, as contribuições relacionadas a esse fundo não são dedutíveis na declaração de imposto de renda, mas existe a obrigatoriedade de incluir esse fundo na seção de bens e direitos. Tá? Nesse caso, ele vai precisar reportar o saldo desse fundo em 31 de dezembro de 2014 e o saldo em 31 de dezembro de 2015.
Ok. Outro ouvinte perguntando aqui, Janine, ele disse que se mudou para o exterior e foi instruído a apresentar uma declaração de saída. A declaração dele resultou em uma restituição e ele gostaria de saber como será feito esse depósito, uma vez, né, que ele está deixando o país.
Bom, nesse caso ele pode sair normalmente, ele só vai precisar reportar na declaração de imposto de renda uma conta de titularidade dele que ele tenha mantido aberta aqui no país, tá? Caso ele tenha fechado, encerrado todas as contas aqui, Flávio, nesse caso ele vai precisar reportar o Banco do Brasil, que é 001, na declaração de imposto de renda, para que a restituição seja depositada neste banco. Assim que a restituição for liberada, ele vai precisar que um procurador dele vá até o Banco do Brasil e solicite a transferência desse valor para uma conta de titularidade do procurador. Só é importante a gente mencionar aqui que o contribuinte, nesse caso, ele precisa deixar uma procuração para essa pessoa que vai representá-lo junto ao Banco do Brasil para receber essa restituição.
Bem burocrático isso, né, Janine?
É, e o importante é prestar atenção nisso antes de deixar o país, né? Porque é mais fácil fazer a procuração aqui e tudo do que depois, quando já está lá fora.
Exatamente. Conversando aqui com Janine Goulart, líder de capital humano da Ernst & Young, tirando essas dúvidas sobre imposto de renda, ouvinte perguntando, Janine, no ano passado ele disse que teve muitas despesas médicas em decorrência de uma gastrite. Ele gostaria de saber até quanto ele pode abater aí do imposto de renda com gastos médicos.
Bom, felizmente, Flávio, não existe uma limitação, não existe um limite de valor quando a gente fala em despesas médicas, né? Com relação a médicos, dentistas também, até hospitais. O que só é importante é o contribuinte reportar corretamente na declaração e, caso ele tenha recebido um reembolso parcial ou integral, que ele reporte também esses valores na declaração, tá? Ele não pode usufruir da dedução caso ele tenha sido reembolsado totalmente pelo plano de saúde. E uma outra informação também importante é que o contribuinte precisa manter no arquivo dele todos os comprovantes relacionados a essas despesas para que, se a Receita questionar, ele possa apresentar. O ideal é que ele guarde esses comprovantes por até 5 anos da entrega da declaração.
Ok. Outro ouvinte perguntando também questão de saúde, ele pergunta, Janine, se ele pode deduzir os gastos com a bota ortopédica do filho dele.
Pode deduzir sim, aqui a gente tem uma boa notícia, né? Então, a bota ortopédica, aparelhos, próteses ortopédicas, como pernas, braços mecânicos, andadores ortopédicos, tudo que for destinado à correção de desvio de coluna ou defeitos dos membros ou das articulações, Flávio, essas despesas, esses valores podem ser deduzidos da declaração de imposto de renda. A mesma coisa também, importante manter os arquivos, manter em arquivo todos os comprovantes dessas despesas a contar de 5 anos do ano seguinte da entrega da declaração.
Ah, legal. Outra pergunta, ouvinte aqui, é mais ou menos como foi a primeira, né? Tem que ter uma atenção redobrada nesse momento. O Vini está falando que ele já entregou a declaração desse ano e ele verificou, Jani, que o modelo simplificado seria mais vantajoso. Só que ele, sem perceber, entregou o modelo completo, né? É só selecionar, né, no programa, e selecionou errado e entregou, já foi, né? Ele tem como refazer isso?
Tem como retificar, tem como corrigir, sim, Flávio, mas é importante que ele faça a retificação até o dia 29 de abril desse ano. Se passar desse prazo, ele pode retificar a declaração em até 5 anos, mas ele não vai poder mudar o modelo de tributação. Então, se ele fez no modelo completo e já passou o mês de abril, ele vai precisar manter no modelo completo, tá?
Tá.
Então, ainda dá tempo para corrigir.
Para corrigir a desse ano.
Exatamente.
Então, dá para mudar essa... Até o dia 29, ele consegue mudar esse modelo.
Exatamente, isso mesmo.
Ah, legal. Outro ouvinte falou que foi demitido nesse ano e resgatou o FGTS. Janine, ele tem que pagar imposto?
Boa notícia, Flávio. Não precisa. O FGTS, ele é considerado um rendimento isento, tá? Agora, embora ele seja isento, é importante que o contribuinte reporte o valor que ele resgatou no programa da declaração de imposto de renda, na seção de rendimentos isentos.
Ah, tá. Última pergunta, quem recebe pensão alimentícia, Janine? Essa pessoa deve incluir o valor na declaração de imposto de renda?
Deve incluir, Flávio, e deve inclusive recolher impostos sobre isso, tá? Os valores relativos à pensão alimentícia, eles são considerados rendimentos tributáveis e eles estão sujeitos ao recolhimento mensal por meio do Carnê-Leão. Lembrando que o vencimento desse imposto de renda mensal é sempre no último dia útil do mês seguinte ao do recebimento do rendimento, tá? Outra informação também importante é que, nesse caso, o contribuinte ele vai precisar reportar o rendimento de pensão alimentícia na declaração dele quando ele incluir o beneficiário da pensão alimentícia como dependente dele. Tá? Se essa pessoa que for beneficiária da pensão alimentícia for entregar uma declaração em separado, nesse caso, ela vai precisar reportar o rendimento na declaração dela.
Legal. Janine Goulart, muito obrigado pela participação aqui no CBN Campinas. E lembrar, né? Tá terminando esse prazo, né?
Tá terminando, Flávio. A gente está super perto. Faltam poucos dias, então quanto mais rápido, quanto mais cedo o contribuinte preparar a declaração de imposto de renda, melhor.
Até como disse o próprio ouvinte, né? Até um exemplo. Ele esqueceu não, ele se confundiu, né? Entregou a declaração no modelo, em um modelo que ele achava mais vantajoso, entregou no outro. Ele vai conseguir retificar essa declaração esse ano até o dia 29.
Exatamente. E acontece muito também, Flávio, de o contribuinte, na hora que ele está preparando a declaração, ele identifica que está faltando alguma informação, que ele precisa levantar algum documento. Então, por isso, quanto mais rápido, quanto mais cedo ele fizer, melhor, porque ele ainda tem tempo para correr atrás do que está faltando.
Quando a gente está falando de levantar documento, não é só ir buscar na internet, né? Tem que ir num local, ter aquele trâmite burocrático, né?
Muitas vezes, sim. Às vezes tem que contatar os médicos, né? Que você realizou consultas para conseguir os recibos, então realmente é importante fazer o quanto antes.
Janine, muito obrigado novamente.
Obrigada, Flávio, obrigada a todos os ouvintes da CBN Campinas.
Daqui a pouco a gente volta aqui no CBN Campinas, sempre bom lembrar imposto de renda@cbncampinas.com.br.
CBN Imposto de Renda 2016.